E os pacientes que precisarem de atendimento procurem outras unidades credenciadas ao SUS aqui em Conquista. E a direção informou ainda que a medida não afeta pacientes internados que seguem recebendo assistência normalmente. A repetição do impasse em menos de 4 meses reacende aí o debate sobre a estabilidade da rede de urgência e emergência da cidade, já pressionada pela alta demanda local e regional, né? Pois bem, então, diante desse assunto, nós fizemos contato com a doutora Fernanda Maron, a secretária de saúde de Vitória da Conquista, para saber a versão do governo municipal sobre essa situação. E após a repercussão dessa informação de que o Hospital Unimec teria interrompido novamente os atendimentos pelo SUS, a secretária municipal de saúde se manifestou e apresentou sua versão sobre um impasse envolvendo os repasses financeiros a essa unidade de saúde, o nosso Hospital Unimec. E em contato com a nossa equipe, a secretária Fernanda Maron informou que o pagamento citado aí pelo hospital ainda não foi efetuado por questões administrativas e não por falta de recursos. Segundo ela, abre aspas, o pagamento não foi realizado porque está aguardando o trâmite administrativo, fecha aspas, informou a secretária municipal de saúde, que destacou também que o valor necessário para a quitação já está disponível em caixa. Fernanda Maron explicou que a prefeitura encaminhou a documentação necessária ao Hospital Unimec, mas o processo depende da devolução do documento devidamente assinado pela unidade hospitalar para que o pagamento seja concluído. O recurso está em caixa e no aguardo da assinatura do documento pelo Unimec, afirmou aí a secretária de saúde. Ainda de acordo com a secretária, o documento foi enviado para o Unimec e o hospital não enviou assinado para a realização do pagamento. Com isso, a gestão municipal sustenta que não há inadimplência por parte do município, mas sim pendência burocrática que impede a finalização desse repasse. O caso segue gerando preocupação entre os pacientes, claro, porque dependem do serviço, né, oferecido pela unidade. E a expectativa agora, Josué, é de que haja entendimento entre as partes para normalização do atendimento e continuidade da assistência à população. Assim a gente espera. E assim a gente espera que essa situação possa ser resolvida ainda hoje, de preferência. Porque os atendimentos estão suspensos desde o último sábado. Desde o último sábado, os atendimentos foram suspensos aí no hospital e a gente está aqui aguardando uma solução para esse problema. Da última vez, vocês se recordam, foi necessário o Ministério Público intervir para garantir a continuidade temporária desse contrato. A continuidade seria aí por mais 6 meses, não é? E a gente está aqui aguardando, né? Aguardando para que a população não saia no prejuízo. Aguardando para que a população que já aumentou a pressão em outras unidades de pronto atendimento, como a UPA e também o São Vicente, né, tenha condições mínimas de atendimento nesses outros hospitais e também no Hospital Unimec. Então, nós vamos aguardar o dia, ver o desdobramento, o dia está começando, se o pagamento vai cair, né? Se o hospital já vai voltar ao atendimento do pronto-socorro aí no Unimec, a gente tem que aguardar, né? A questão é que por essa ninguém estava esperando. Por essa daí a gente realmente não estava esperando, né? Eu acho que vejo com muita preocupação as decisões tomadas, inclusive, pela diretoria do Hospital Unimec, como vejo também com muita preocupação a situação do financiamento da saúde pública em Vitória da Conquista. A pressão e o que está acontecendo, né, nas entrelinhas, deixa claro pra gente que existe um estrangulamento, principalmente no que se refere a pronto atendimento. Existe um estrangulamento aí. E a gente precisa equacionar essa situação. A gente precisa resolver esse problema. de uma vez por todas, amarrar bem um contrato e garantir, né, os recursos para que essas unidades de saúde tenham condições mínimas de dar continuidade a essa assistência. Então, o espaço está aberto para a secretária de saúde, está aberto para o Hospital Unimec, para que a gente possa continuar tratando sobre essa pauta que interessa toda a população de Vitória da Conquista. E falando em crise na saúde, deixa eu trazer outro assunto para vocês aqui. E antes de trazer esse assunto, deixa eu explicar. O Gordo hoje está em Salvador, viu, gente? Ele está em pauta legislativa e não pôde participar hoje do Brasil Notícias. Então, só por essa razão, você deve estar estranhando aí a ausência do Gordinho, tá? Mas quarta-feira ele volta. Amanhã também ele continua lá pro Salvador. Então, quarta-feira ele me pediu segunda e terça para liberar ele aqui do serviço. Mas tá perdoado, tá bom? Tá trabalhando também, tá trabalhando por Conquista, tá? Agora, falando na crise da saúde, a gente tá falando aqui em Conquista. E essa crise parece se repetir também na rede estadual de saúde. Eu fui buscar um exemplo do que está acontecendo na principal maternidade da Bahia. A maternidade Professor José Maria de Magalhães Neto. Os médicos dessa maternidade, digo mais uma vez, uma das principais unidades públicas de referência em gestão de alto risco na Bahia. Os médicos estão denunciando atrasos salariais e insegurança contratual em meio à crise da terceirização da saúde no estado. Os profissionais estão relatando pagamentos pendentes e falta de definição sobre quem assumirá a gestão da maternidade Magalhães Neto. Mesmo assim, os trabalhadores seguem nos plantões para evitar prejuízo no atendimento a gestantes, a recém-nascidos e famílias que dependem do serviço público. Ontem, eu conversei com a secretária estadual de saúde, a doutora Roberta Santana, e ela confirmou que a empresa que opera lá não é Fundação José Silveira como aqui, tá, gente? Lá é a IGH, que é o Instituto de Gestão e Humanização. Ela informou que houve suspensão do contrato e retenção de recursos para pagamento de passivo trabalhista. Ou seja, a empresa falhou com os trabalhadores, o dinheiro que o governo mandaria para a empresa pagar os seus terceirizados foi retido para que pudesse pagar esse passivo aí. Ao mesmo tempo, a secretária informou para a gente que o estado está em dia com os repasses e informou, né, que a atual gestora, né, o IGH, foi suspensa da administração da unidade. Uma nova licitação já está em andamento. Na prática, Daniel, o que isso tem a ver com a gente? Bom, na prática, o que tem a ver é que o que está acontecendo lá está acontecendo aqui também com a Fundação José Silveira, com os atrasos de pagamentos nos salários constantemente. O que acontece lá agora, né, é um impasse. E esse impasse criou um limbo. Os médicos continuam trabalhando, os pacientes continuam chegando, mas muitos profissionais seguem sem saber quando vão receber pelos serviços já prestados. Diz, volto a repetir, a maternidade Magalhães Neto tem um papel estratégico na rede estadual de saúde. Qualquer instabilidade impacta diretamente o atendimento materno-infantil de Salvador e não apenas, mas também de municípios do interior que necessitam desse suporte. E o problema, segundo os relatos de profissionais, não se restringe à capital. Situações semelhantes também são apontadas em outras unidades da Bahia, inclusive no interior da Bahia, sob a gestão de entidades terceirizadas, como a Fundação José Silveira. Conversei com alguns especialistas em gestão de saúde e eles lembraram que terceirizar a gestão hospitalar não retira do poder público a obrigação de fiscalizar contratos e garantir que os trabalhadores recebam em dia. Quando o salário atrasa, toda a cadeia sofre. Os médicos deixam escalas, as equipes ficam desfalcadas, a população sente o reflexo na ponta. E a terceirização da saúde no estado da Bahia é algo que a gente precisa discutir, porque tem afetado a todos nós, na capital ou no interior. É uma crise que expõe uma pergunta chata e que precisa ser respondida. Quantas unidades de saúde seguem funcionando graças ao esforço de profissionais que continuam atendendo, mesmo sem receber regularmente? Quantas? Quantas unidades de saúde estão nessa situação? Então, nós estamos começando o dia trazendo problemas relacionados à saúde no âmbito municipal, no âmbito estadual, né? E sem nenhuma solução, pelo menos até um instante, para os problemas que nós estamos apresentando. E nós precisamos ter coragem para fazer isso, sabe por quê, gente? Porque no final das contas, quem paga toda a conta é o mais fraco, é o menos favorecido, é o que não tem um plano de saúde e muito menos recursos para o atendimento particular. E aqui a gente precisa chamar a atenção para o financiamento da saúde pública, que a gente sabe que é um grande desafio. A gente sabe do desafio que é isso, não é? Mas a gente precisa apresentar os fatos e buscar uma solução para esses problemas. Em Salvador, a decisão do Estado foi acabar o contrato com a organização social IGH. Em Vitória da Conquista, será que uma solução semelhante está à vista em relação à Fundação José Silveira? Será que o que aconteceu lá em Salvador poderá acontecer também em Conquista? E se acontecer, qual a situação jurídica dos trabalhadores? Lá em Salvador agora, estão batendo cabeça. Estão sem saber o que fazer e como fazer para receber. Até porque muitos desses profissionais terceirizados atuam como PJ, já até emitiram nota fiscal. E vou receber esse dinheiro quando? Como? Em que situação? O salário de fevereiro está retido. O governo deve repassar a eles o passivo. Mas e o de março? E o de abril? Que eles continuam trabalhando nesse limbo jurídico criado por esse impasse. Então vejam vocês o que está acontecendo em Salvador e o que poderá acontecer também com os trabalhadores terceirizados do Estado em Vitória da Conquista. Será que a decisão que aconteceu contra o IGH poderá acontecer também contra a Fundação José Silveira? Perguntas que ficam no ar, e perguntar não ofende absolutamente ninguém. Mudar de assunto, minha gente, deixa eu tratar outra pauta com vocês. Lembram da BR-116? Lembram da o cronograma para a concessão da BR-116 e BR-324, que são as duas principais rodovias federais que cortam a Bahia? Pois é, minha gente, com a saída da Via Bahia, o governo federal definiu aí um novo cronograma para essas concessões e, segundo o Ministério dos Transportes, o leilão que escolherá as novas concessionárias está previsto agora para novembro desse ano, tá? Era junho do ano passado, aí empurrou para esse ano, aí agora o novo cronograma está apresentando para a gente novembro. Disseram que até novembro a gente vai conhecer a nova concessionária que vai substituir a finada Via Bahia. Que de finada não tem absolutamente nada, tá? Antes disso, antes da gente conhecer lá em novembro, os editais de licitação devem ser publicados em julho, praticamente daqui a 2 meses. Os trechos fazem parte aí da chamada Rota 2 de Julho, que inclui segmentos estratégicos entre Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. Desde maio de 2025, quando o contrato da Via Bahia foi encerrado, a administração provisória das rodovias passou para o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e até a definição das novas empresas, os serviços de manutenção seguem sob responsabilidade federal. A expectativa é de que a nova concessão traga melhorias em pavimentação, segurança viária e ampliação da capacidade de tráfego em trechos considerados críticos para motoristas e transportes aqui no estado chamado Bahia. Bora aguardar, né? Vai que de repente surge um novo cronograma, né, Josué? E aí não sai nem nesse ano. Então tem que aguardar aí pra gente poder ver. A previsão é que o edital saia em julho. Até combina, né? Rota 2 de julho, quem sabe publicam esse edital aí no dia do aniversário de independência da Bahia, né? No dia 2 de julho, tá bom? Bora aguardar pra gente ver. Quem sabe até novembro teremos rodovias pedagiadas, né? Até novembro. 7 horas 27